Então, mais uma vez, bom dia. São ainda quase 10 horas e 40. Temos ainda uns poucos minutos após a hora marcada e estamos todos. Podemos começar. Começar mais uma vez, por mais uma vez, cumprimentar-vos a todos e agradecer a vossa presença. A gente está a usar aqui o sistema de som por uma razão muito simples, porque nós solicitámos aqui na parte técnica a gravação desta reunião apenas para uso exclusivo do grupo parlamentar, o uso interno, para utilizarmos depois as informações, os elementos que possam aqui surgir para elementos informativos e de trabalho, e daí essa utilização aqui do sistema de som. Antes de mais, saudar as organizações aqui presentes e agradecer a vinda a esta nossa reunião. Nós tínhamos proposto a realização deste encontro, desta reunião, para, digamos, fazermos uma abordagem do ponto de situação do setor ferroviário, e nomeadamente em relação à empresa de manutenção e equipamento ferroviário e o futuro desta empresa estratégica para o país, que, como sabem, o PCP tem desde sempre vindo a defender. Com esta ressalva, a nossa consideração relativamente à EMF enquanto empresa vale essencialmente pelo papel que a manutenção ferroviária tem para o setor e tem para a economia e para o país, sendo que esta segmentação e este espartilho que foi sendo feito em relação à ACP, enquanto setor ferroviário, sempre mereceu a nossa crítica, sempre mereceu o nosso alerta, assim como merece a nossa crítica e a profunda preocupação em relação aos planos e aos propósitos que têm vindo a ser assumidos pelo atual governo em relação à EMF. Por isso, nós convidamos a que estas organizações pudessem vir hoje a esta reunião connosco para fazermos um ponto de situação, não apenas também dar a conta e digamos, fazer aqui uma síntese do que tem sido a discussão aqui na Assembleia em relação à EMF e qual é o ponto de situação nesse aspecto, mas também, essencialmente, para ouvir e conhecer, digamos, a vossa perspectiva, o vosso testemunho de análise daquilo que está hoje a acontecer e daquilo que se coloca para o futuro da empresa e dos seus trabalhadores. Vou só aqui fazer uma apresentação. Nós praticamente conhecemos todos uns aos outros, mas acho que é correto fazer aqui esta indicação. Aqui ao meu lado esquerdo, o camarada Rui Braga, dos organismos executivos do Comitê Central do PCP, o meu camarada Manuel Gouveia, do Comitê Central, portanto, acompanhando estes camaradas, o setor dos transportes, o setor ferroviário, e eu próprio, Bruno Dias, aqui do Grupo Parlamentar, e o meu camarada Duarte Alves, também aqui do Grupo Parlamentar, acompanhando aqui esta área e este setor. Estamos aqui em nome do PCP e do Grupo Parlamentar. Nós temos uma discussão que tem sido essencialmente feita, quer na Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, que acompanha este setor, quer mesmo no plenário da Assembleia da República, em que temos vindo a alertar para a situação de abandono, que, pelo menos esse termo, acho que é rigoroso, outros termos também se podia utilizar, mas no mínimo de abandono em relação à empresa. Temos alertado para o problema da falta constante de meios, quer ao nível do equipamento, quer ao nível dos meios técnicos e operacionais e da sua renovação do parque de ferramentas, etc., e de maquinaria, a degradação da capacidade de resposta ao nível das oficinas, e uma coisa que é ainda mais grave e temos recorrentemente vindo a falar, e nomeadamente até estou aqui pessoas que noutras reuniões connosco se recordarão que a gente falava disto, que é a preocupação com o problema da falta de rejuvenescimento e de recrutamento de pessoal para a empresa, para que o conhecimento, a experiência, o saber acumulado dos trabalhadores ferroviários da EMF seja transmitido e possa permanecer dentro da casa. Aquilo que está a acontecer é, pelo contrário, a fragilização da empresa, deixá-la vulnerável com um quadro de pessoal de uma geração que está, pronto, já numa média etária muito avançada. E ainda ontem falávamos disso. Falávamos disso ontem aqui no plenário da Assembleia da República, numa interpelação ao Governo sobre as questões dos serviços públicos e do investimento em setores fundamentais, em que a questão da ferrovia teve um destaque particular e a que a EMF foi referida de uma forma muito específica por parte do nosso grupo parlamentar. E falámos da questão da média etária dos trabalhadores, da falta de meios e de capacidade de resposta que foi deliberadamente, digamos, provocada pelas opções dos sucessivos governos e que agora se está a prosseguir numa perspectiva de desmantelamento com a tentativa de impor a segmentação por parte do Governo, quando até o próprio Tribunal de Contas, que era, digamos, o argumento, o pretexto do Governo para defender a segmentação da empresa e a criação, na prática, de dois ACEs, portanto, uma espécie de duas antecâmaras para futuras privatizações, que é um bocado o caminho que este Governo, em alguns setores e áreas, parece estar a fazer, é não privatiza, mas prepara, e isto é um alerta que a gente tem vindo também a colocar, e por isso esta preocupação e este alerta, bom dia, este alerta da nossa parte tem vindo precisamente a surgir numa altura em que o Tribunal de Contas, como eu dizia, era o pretexto para essa segmentação. Já foi conhecido por todos, não é? A posição de, também nesse contexto de segmentação, recusar o visto prévio aos contratos e, portanto, cai pela base aquela teoria toda que o Governo tinha vindo a desenvolver, e ontem mesmo nós colocámos isso ao Ministro das Infraestruturas. O Ministro das Infraestruturas, confrontado por nós com essa questão, já tinha sido confrontado na Comissão Parlamentar antes de se conhecer aquela decisão do Tribunal de Contas, não é? Mas ontem, depois do no plenário, depois de se conhecer a decisão do Tribunal de Contas, diz o mesmo, continua a dizer o mesmo, que é, nós não podemos considerar, a partir dessa ideia da integração da EMF, da reintegração, do regresso, não é, da EMF à ACP, como o PCP tem vindo a defender de forma muito objetiva. E porquê? Diz o Governo que, bom, é o problema das ajudas de Estado e de lá está, a União Europeia não vai deixar que, a partir do momento em que haja injeções de capital do Estado na CP, que a partir daí a EMF fica impedida, ficará imediatamente impedida de prestar serviço a quem quer que seja, tinha que ficar apenas como departamento interno de manutenção dentro da CP. E logo aí é uma questão que nós vamos ter que continuar esta discussão com o Governo e a denunciar e a desmascarar estas teorias, na medida em que, como é evidente, nós não defendemos nem podemos estar, por um lado, a aceitar os ditames e as imposições da União Europeia como uma coisa que seja uma inevitabilidade e uma lei da física ou da natureza. Essa é logo uma questão que a gente também não pode dar de barato. Mas mesmo num quadro de não aceitação de injeções de capital, nós nunca fomos partidários nem defensores das injeções de capital como forma de financiamento. O que é preciso é que haja uma política de financiamento à operação e à atividade da CP no seu conjunto, nas várias vertentes, de uma forma justa, de uma forma equilibrada e de uma forma transparente. Porque se as coisas forem conduzidas do ponto de vista das políticas de financiamento ao setor ferroviário como nós defendemos e como já devia ser há muitos anos, nunca seria necessário haver injeções de capital, porque a empresa não estaria a ser descapitalizada. É tão simples quanto isso. Só se capitaliza quando se descapitalizou antes. E se nós não descapitalizarmos, não vai ser preciso fazer injeções de capital. É tão simples quanto isto. Dito isto, o ponto de situação é, no essencial, este. As organizações aqui presentes conhecem, ao longo dos anos, digamos, a luta que temos procurado fazer e a intervenção que temos aqui desenvolvido em defesa da EMF e em defesa do setor ferroviário e do setor público nessa matéria, e também a intervenção que temos feito, e ontem também na interpelação ao Governo com um enfoque particular sobre a questão do próprio material circulante ferroviário e da questão do papel que a EMF deve ter e da capacidade que deve ser garantida para que, até que haja, digamos, a aquisição de material circulante que tem sido anunciada, mas que não vai chegar de um dia para o outro, nem, não está cá este ano nem no próximo ano, e que aquilo que é preciso dar resposta e garantir ao nível da manutenção, eventualmente da modernização de material circulante, existe de facto um investimento, quer em termos de meios materiais, quer essencialmente em termos de recrutamento e de admissão de pessoal. E colocámos a questão da linha de Cascais, colocámos a questão do serviço regional. Os suburbanos, fala-se mais na linha de Cascais, mas não é só aí que está o problema, como nós todos sabemos, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de preocupações que temos vindo a colocar, e, portanto, e daí a questão do investimento, a questão da capacidade e de disponibilidade financeira para fazer aquilo que é necessário, sendo que também temos a consciência, e estou mesmo já para abreviar, também temos a consciência que, sendo o grosso da coluna da intervenção da atividade da EMF a questão do próprio material circulante, com certeza, não é? A capacidade e o conhecimento da empresa e do seu pessoal não fica por aí, e ao nível do equipamento ferroviário, ao nível das comunicações, ao nível da sinalização, ao nível das intervenções na via, portanto, não apenas naquilo que tem a ver com a CP, mas as intervenções na rede ferroviária, nesse tipo de equipamentos, há também aqui não apenas um grande potencial, mas uma grande responsabilidade que deve ser assegurada e que deve ser considerada relativamente àquilo que a EMF pode e deve fazer. Porque quando nós falamos de intervenções que até vão ser financiadas com participação de fundos comunitários, etc., desde a linha do Oeste até aquilo que está a acontecer na linha do Minho, aquilo que esteja a ser feito ou preparado na linha do Douro, aquilo que deve ser alargado a outras linhas e outras intervenções, não só no Algarve, mas que nós defendemos, a linha do Alentejo, desde a Funcheira à Casa Branca, etc. Tudo isto não significa apenas catenária e algum balastro, significa, de facto, modernização em capítulos fundamentais para a segurança do transporte ferroviário, como é as questões da sinalização, das comunicações, etc. E aí a EMF tem uma palavra a dizer, com certeza. E, portanto, não estamos a falar X comboios até ao ano tal. Estamos a falar de muito mais do que isso. Dito isto, o essencial para nós agora é colocar em cima da mesa a exigência de que a EMF e os seus trabalhadores não sejam colocados entre a espada e a parede, no sentido de ou se segmenta ou se privatiza. Não se pode segmentar pelos vistos, então não pode ser. Não pode ser isto. Não pode ser isto. E, portanto, não vamos permitir que gradualmente se avance para inevitabilidades pré-fabricadas. Porque às vezes chegamos à conclusão que no setor ferroviário e não só, na economia nacional, o país e a nossa história estão cheios de inevitabilidades pré-fabricadas. Agora a questão do aeroporto no Montijo, etc., é mais uma delas. E por isso a questão da Fertagus, vamos ver se não é mais outra, para 2019. E, portanto, tendo a consciência das decisões que estão aí a ser avançadas, das justificações que estão aí a ser avançadas na discussão aqui na Assembleia, vai ser muito importante apresentar de uma forma concreta a tradução em termos de medidas e de propostas para a alternativa que nós defendemos. Portanto, o enquadramento é este, o ponto de partida é este, e digamos que é muito importante para nós a reflexão, o contributo das organizações, dos trabalhadores relativamente a este debate, e é por isso que agradecemos muito a vossa vinda e a participação que possam aqui fazer com este debate e com este trabalho, digamos, conjunto que temos pela frente. Agradecer também, penso que praticamente todas as fichas de presença já foram ou estão a ser preenchidas, é útil para, também para o registro dos nossos trabalhos, para a nossa organização e também para facilitar aqui o andamento dos trabalhos. Se estiverem de acordo, pedíamos que esta outra ficha de uso da palavra, que ajuda aqui na altura da gente dar avanço aqui à reunião, que quem quiser, e pronto, e agradecendo que todos queiram dar esse contributo, para intervir, possam fazer chegar essa ficha. Por falar nisso, tenho aqui uma e é essa que eu vou desde já dar a palavra, outras também vão chegando, mas para dar esta resposta, e para dar esta resposta não, para fazer esta intervenção, eu começava desde já por dar a palavra à Catarina Cardoso, da Comissão de Trabalhadores da CP.
Obrigada. Bom, sobre o que deve ser o futuro da ferrovia em Portugal e a sua organização, já aqui dissemos tanto e ao longo dos anos que eu não me vou repetir, não é? Ou vou tentar não repetir muito. Portanto, ia centrar mais a análise no momento presente. O lado bom de não se fazer nada há muito tempo é que há muito para fazer. É que é agora. Portanto, é assim, quanto mais tempo passa sem fazermos nada, mais temos que fazer. As coisas vão-se acumulando. É. Esta nova administração, ou seja, a administração da CP, não mudou uma vírgula a todas as administrações que vieram antes dela. Quer na questão da EMF, como já aqui foi referido, quer na questão das prioridades, do investimento ferroviário e tudo mais. Como lançou uma vez mais um mini plano estratégico a 5 minutos, não é? Como dizia já há bocado, não é? Porque num plano estratégico na ferrovia, quando se fala em 5 anos, é o mesmo que falar em 5 minutos de atraso numa reunião, não é? E portanto, a CT, como lançou um repto às organizações para darem o seu contributo, nós entendemos então fazer uma análise da situação e que fizemos chegar à administração e à tutela. Como eu estava a dizer, se já tínhamos a ideia que como não fizemos nada há muito tempo, há muito para fazer, quando começámos de facto a descascar a cebola, havia muito mais do que nós tínhamos imaginado, não é? Quer dizer, falando assim num horizonte a 10 anos, só em comboios novos para Lisboa são 120. E estamos a falar de uma perspectiva conservadora, não é? Não estamos a falar de, pá, vamos aumentar os passageiros e se calhar os 120 não chegam, não é? Bom, como nos respondem muitas vezes que, não há dinheiro, eu agora, enquanto estava aqui à espera, anotei uma data de questões que custam muito dinheiro ao país e que, de facto, mostram quanto é que, se é que podíamos fazer essa conta, quanto é que custa a gestão perdulária destes indivíduos. Quer dizer, por exemplo, na parte do material circulante, quanto é que custa fazer um concurso? Não é? Fazer o caderno de encargos, lançar aquilo, analisar, adjudicar e tal. Pois, da parte do concorrente, quanto é que custa desenvolver, construir, homologar um comboio? Não é? Quanto é que custa operar um comboio ao longo da sua vida útil? Quanto é que custa formar trabalhadores para uma dada de série de material? Não é? Para a manutenção, para a operação, etc. Quanto é que custa manter um armazém de peças sobressalentes para a manutenção de uma determinada série de material? Quanto é que custa operar o material circulante que ultrapassou o limite da vida útil? Não é? Quanto é que custa a falta de fiabilidade, os atrasos e as supressões na qualidade do serviço? Não é? Quanto é que custa operar comboios novos em linhas degradadas ou quanto é que custa operar diesel debaixo de catenária? Não é? Quanto é que custa a EMF fora da CP? Não é? Ou a refer na IP. Pronto, é que estas coisas custam muito dinheiro. Estas coisas custam muito, muito dinheiro. Epá, por exemplo, ainda ontem estava aqui a ver, nós, por exemplo, temos frotas com umas séries muito pequeninitas, não é? Temos 56 comboios na linha de Sintra, esses são mais ou menos iguais, depois temos 12, dos 56, 6 estão parados. Quanto é que custa ter aquilo parado, não é? Aliás, esta questão já foi posta ao Ministro, não é? e até foi apontado um valor para elas, não é? Se as tivéssemos que comprar novas, quanto é que custava cada uma? Temos 12 comboios parados, temos 12 comboios, dois pisos, destes estão parados. Foram parados em 2013 porque não fizeram R. Quando foram parados ainda estavam a ser amortizados. Em 2013 foram parados dois que não fizeram R, não fizeram a revisão de meia-vida. A revisão de meia-vida custava 750, 1 milhão de euros cada comboio. Mas estavam a ser pagos e cada um custava à altura 3 milhões de euros, estava valorizado em 3 milhões de euros. Portanto, parámos 6 milhões de euros para não gastar 2 milhões de euros e para termos comboios parados. Bem, isto não pode ser assim, não é? Temos, por exemplo, um parque de 102 carruagens afetas ao serviço intercidades. Destas, 28 estão paradas para visitas de manutenção. Portanto, estão a ver, em 102, 28 é quase 28%, vá. Grosso modo. Mas destas, 12, não é? Que é 12%, estão em imobilizações de longa duração por falta de peças e mão de obra. Essencialmente, rodados, bogis, visitas até de ciclo de manutenção normal e pessoal. Não é? Estão paradas por causa disto. E daí ser absolutamente urgente, não é? Dar um passo atrás e não se andar a falar, como o Sr. Presidente da CP falou. Ah, vamos agora, anunciou aquilo como se, até é ridículo, anunciou aquilo como se fosse assim o futuro da ferrovia. Vamos comprar 22 comboios regionais e 6 de longo curso, 6, a série da CP de pendulares são 4, são 10 e é mau serem 10, 6, aquilo é quase como maquetes e protótipos, quer dizer, porque o custo de comprar 6 e de operar 6, não é? É imenso, não é? Mas enquanto ele estava a dizer que eram 6, nos corredores da CP dizia-se que ele até tinha pensado em comprar 2. Quando não tivessem visita de manutenção normal, 50% da frota estava parada. Isto é extraordinário, mas pronto. Pois bem, não me querendo alongar muito, não é? Como eu estava a dizer, de facto, consegue-se contabilizar, se quiséssemos fazê-lo, os custos desta política até agora. E também poderíamos e deveríamos ponderar então inverter a coisa assim em grande, não é? Defendemos como deveria ser que as obras o facto da infraestrutura estar completamente separada, a infraestrutura ferroviária estar completamente separada da operação, traz coisas como a CP está agora a pensar em comprar comboios diesel, né? Mesmo falando no plano da CP, que já é mau, né? Comboios diesel, meia dúzia deles, que são poucos, né? Como nós depois apresentámos aqui, nós neste momento temos bem uns 40 a trabalhar e vamos comprar 22, e destes 22 não são os 22 diesel, porque estamos a contar que eles avancem, que a IP avance com a eletrificação das linhas. Então, mas eles não avançam com a eletrificação das linhas? Epá, há 2 anos anunciaram um determinado plano. E esta semana foi notícia que só 15% dessas obras é que estão no terreno, não estão concluídas. Atenção, 15%. 15% é muito pouco por cento. É uma percentagem muito, muito pequena. E, portanto, fizemos a nossa análise, temos aqui os pressupostos, depois podemos entregar para que vejam da pertinência da questão e da... E, de facto, da quantidade de coisas que estamos a falar. Né? Eu dizia, nos próximos 10 anos vamos precisar de comprar 120 comboios para Lisboa, não é? Um pouco mais, se calhar. Mas depois também podemos dizer que atualmente, com os dados de hoje, né, isto são 83 milhões de passageiros. Aliás, só a linha de Cascais... que está no estado lastimável, que nós conhecemos e que devíamos trabalhar já, quer do lado da IP, quer do lado da CP, para melhorar aquilo, é 20% do total de passageiros da CP. Um em cada 5. Não. Assim, eu vou repetir. Está aqui uma coisa que eu vou escrever por cima porque me enganei. Mas é assim. A CP transportou ano passado 122 milhões de passageiros. Não é? E desses 24 são de Cascais, portanto é um em cada 5, é 20%, não é? Até que está a acreditar, as pessoas ficam assim, não é? É um em cada 5, não é? E são 30% dos passageiros de Lisboa. São 20% dos nacionais e 30% de Lisboa. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Não podemos adiar estes investimentos. Não podemos. Acabou-se. Depois, desta análise que fizemos, também ressalto outra coisa, desta coisa de comprarmos sempre poucos comboios, de eles estarem sempre muito parados, não sei o que é, que mesmo que eles estivessem todos a funcionar, não chegam para as encomendas. Portanto, os urbanos de Lisboa têm que ser reforçados com regionais na linha do Sado, os urbanos do Porto têm que ser reforçados com regionais nas horas de ponta, e se a linha de Leixões estivesse aberta, ainda mais teriam que ter. No regional, a coisa não chega sequer para as encomendas, e nem estamos a falar da reabertura do ramal da Lausanne, não é? Que seriam mais não sei quantos comboios. Os intercidades, como eu já mencionei, 28% da frota está parada. Epá, e pronto, e ainda falavam de comprar comboios que fossem, isto era mais no governo anterior, agora acho que parece que se esqueceram do assunto, mas usam isso como desculpa, que é. Epá, pronto, para o longo curso tudo bem, e que até um tráfego está a subir e tal, mas epá, não podemos comprar comboios para o longo curso porque, pronto, eles se calhar têm que ir à Espanha, e em Espanha há duas bitolas e há duas tensões de catenária, e depois, quer dizer, aquilo era um comboio que tinha três ou quatro comboios todos juntos, não é? Quando o Serviço Internacional tem 0,2% do total de passageiros da CP, e mesmo que fosse melhor, se calhar não chegava a 1%, vamos lá ver. E usa-se esse pretexto de, pá, isto tem que ir a todo lado, e tem que ser interoperável, e tem que ser europeu, não é? Europeu, para não se fazer nada. E pronto, acho que concluo aqui a intervenção.
Muito obrigado. E vamos mesmo ter muito interesse em ter esses elementos que são muito importantes e muito úteis para o nosso trabalho. Eu dou agora a palavra ao Paulo Milheiro, do Sindicato do Setor Ferroviário.
Bem, agradecer desde já portanto, a esta audiência organizada pelo Grupo Parlamentar. Nós sabemos que, ao longo destes anos, sabemos quem é que esteve sempre do nosso lado e está. Não está do nosso lado só porque fica bem em certas alturas. Portanto, está sempre nas alturas boas, que são poucas, e nas más. E, no fundo, aproveitando aquilo que a Catarina disse agora aqui, é, no fundo, a dizer que, se calhar, estes senhores, portanto, a tutela, estes governos que, atuais e os que passaram, não gostam de andar de comboio, não é? Possivelmente é aquilo que a gente pode concluir, já que a falta de investimento na ferrovia, nas infraestruturas, é gritante ao longo destes anos, que já é quase décadas, não é? De que estamos a falar, e é isso mesmo que tem acontecido nos últimos, propriamente ditos, em que não é só não investir na ferrovia, não é só não investir nas infraestruturas, mas também investir também nos recursos humanos, que a gente sabe, que, como foi dito na intervenção inicial, e falando de EMF, porque não é só exatamente para isso que viemos a esta audiência, mas essencialmente na EMF nós temos uma média de idades, uma faixa etária para cima de 50 anos. Portanto, só as oficinas que se falam em criar ACEs é que os trabalhadores são mais novos. Porque é que será, não é? E temos isso mais do que referenciado, mais do que escalpelizado nas várias reuniões que tivemos e temos com a tutela, para dizer que há uma grande percentagem de trabalhadores que vai sair agora da EMF porque atingiram um limite legal da reforma. Com esta nova lei, há trabalhadores, vários, muitos mesmo, que estão a querer sair porque chegaram à conclusão que a desmotivação é tão grande que já não lhes dá vontade de trabalhar, e aproveitaram esta nova lei que saiu da Assembleia da República, não é? Que também nós ajudámos a criá-la, para saírem da empresa E com eles, o que é que vai sair? Vai sair o know-how, não é, de trabalhadores qualificados, que depois não passa para quem vem, porque quem virá a seguir, com estes atrasos todos da tutela, com esta falta de disponibilidade que eles têm, argumentando que é o Ministério das Finanças que não dá autorização, portanto, o que é que vai acontecer? É que estes trabalhadores vão sair, não vão passar aos know-how, o know-how aos trabalhadores que poderão eventualmente entrar na empresa, e é a qualificação que se perde e é a formação que depois vai ter que se dar, sabe-se lá por quem. Portanto, tudo isto é mais do que óbvio do que está a acontecer na EMF, que era uma empresa que, a este momento, se não fôssemos nós, e eu digo nós, principalmente o nosso sindicato, mas também o Partido Comunista Português, se não fôssemos nós já era uma empresa privatizada. Não é? Esta empresa já era privatizada há muitos anos, se não fôssemos nós, e a união que nós temos tido junto daqueles trabalhadores, nós temos cerca de 80% a 90% dos trabalhadores da EMF sindicalizados, por isso essa é isso que os garante a eles e a nós, portanto, que esta empresa ainda não está privatizada. Mas falar da EMF é falar de todo um setor, não é? Falar na EMF é falar das aberrações que têm sido feitas noutras empresas. A Catarina disse aqui na CP, mas há tantas outras que a gente pode falar, desde um presidente que tivemos na IP, portanto, que fez o que fez, não é? Fez a fusão do Alcatrão com o Carril, e não contente com isso, ainda dilapidou o património, dilapidou vendendo, leiloando edifícios da antiga Refer e das Estradas de Portugal, e que depois, além de vender esse património, foi alugar o mesmo património que vendeu. Portanto, temos vários exemplos. Em Vila Real, por exemplo, foi vendido o edifício e depois alugou a quem vendeu. Portanto, são estas aberrações que nós temos denunciado ao longo dos tempos, e era importante que fosse feito algo para que isto não voltasse a acontecer. Entretanto, essa pessoa também já saiu da administração, já não é o presidente, mas deixou sementes, portanto, e as sementes que deixou, portanto, não têm feito bloqueios à contratação. Portanto, nós temos aqui exemplos daquilo que tem sido as contratações, portanto, as negociações com as várias empresas, e aquilo que tem acontecido é exatamente um bloqueio sistemático, é deixar passar o tempo. Não sei se estão à espera das eleições de 2019, mas quer-nos parecer que será isso, para não resolver os problemas e para depois aparecer outros congelamentos e outras questões que poderão vir aí. O material circulante é um exemplo da falta de investimento, é um exemplo da degradação do transporte público, como foi dito aqui, e acho que é de realçar por todos nós, portanto, que não havendo investimento nos próximos anos, vão acontecer mais acidentes, de certeza. Vão acontecer mais descarrilamentos, vão acontecer mais problemas na circulação, vão acontecer mais supressões de comboios, que acontecem todos os dias. Há supressões de comboios. Há supressões de comboios na linha do Oeste, há supressões de comboios na linha do Algarve, há supressões de comboios na linha do Volga, há supressões de comboios na linha do Alentejo, na linha do Douro, ou seja... Enfim, é uma panóplia de situações que a gente vê que acontecem ao longo dos dias, e com a falta de investimento, que isto realmente não vai acontecer assim num clique, não vai ser de um dia para o outro, mas convinha fazer alguma coisa já, que era para as coisas depois no futuro não voltarem a descarrilar como tem acontecido ultimamente. E depois temos algumas situações que foram faladas, e nós tivemos também uma boa intervenção, que é a abertura de linhas, que de potencial interesse e de potencial rentabilidade, mesmo para a CP, que é a questão da linha de Leixões, e também, por que não, a reabertura das outras linhas que foram fechadas para obras. O que é certo é que as obras nunca mais acabaram, desde que saiu a Ana Paula Vitorino do governo de Sócrates, não é? Elas nunca mais acabaram. Estou a falar da linha do Tâmega, da linha do Córrego, da linha do Tua, não é? Que nunca mais acabaram, as linhas estão fechadas, as populações naturalmente que estão, já são marginalizadas por estarem no interior, ainda mais quando não têm transporte público para chegar às grandes cidades. Portanto, isso era também um caso que nós temos que denunciar. E agora, temos outras situações também que era preciso verificar, e aí a intervenção pode ser feita mais rápida. Tem a ver com o metro de Mirandela. O metro de Mirandela vai ter agora uma exploração nova com estas negociatas com o Mário Ferreira. Portanto, isto possivelmente vai haver aqui novos desenvolvimentos em relação a isto, e que era preciso verificar qual é a situação de alguns trabalhadores que estão lá também a trabalhar no metro Mirandela, né? Naquele percurso que vai agora, aquele percurso de 5 km, não, que são mais depois mais uns quantos quilómetros até ao Caixão, mas que vai agora abrir até à Brunheda, penso eu, e era preciso verificar com que modos é que vai circular aquela população, se vai ser um transporte público ou se vai ser mais um negócio do Mário Ferreira. Depois também dizer que no metro do Porto, apesar de ser concessionado desde sempre, não é? É uma empresa que só o metro do Porto, a instituição metro do Porto é que é uma empresa pública, a concessão sempre foi entregue a privados. É preciso verificar o que vai acontecer agora a cerca de 50 trabalhadores, qual foi feita. Portanto, foram pedidas pelo nosso sindicato audiências aos grupos parlamentares, tivemos também com o PCP já. É preciso ver o futuro desses trabalhadores que estão a ser sujeitos, neste momento, a pressões do género que é preciso baixar o preço. Agora, a Via Porta, Barraqueiro, que ganhou o negócio, diz que é preciso baixar o preço, diz que estão muito estrangulados, que o concurso foi uma coisa muito... A quase que me dá vontade de dizer, posso que queres ver que eles vão perder dinheiro para lá? Não acredito, não é? O que é certo é que estão a tentar, e claro, quem vai pagar é os trabalhadores, e eles é que vão possivelmente ficar mais uma vez desfavorecidos em relação aos contratos que têm e que já vinham dos anteriores concursos. No metro do Porto também é preciso falar no material circulante. O material circulante foi adquirido em 2002, as primeiras unidades. Depois foram compradas novas unidades, novos veículos, os chamados tram-tram, em 2010. Mas, na CP, o período de vida normal será de 30 anos. No metro do Porto não é 30 anos, com certeza absoluta, porque o material sofre um desgaste enorme, porque há curvas que têm que ser feitas a 10 km/h, por isso vejam lá a pressão que é feita nos carris e nos bogis. Portanto, estamos a falar de um material circulante que já tem cerca de 18 anos, 16 anos, que não terá uma durabilidade superior a 25 anos, por isso é preciso, não as 14, 18 veículos que o Presidente da Metro do Porto disse que ia adquirir até 2022, mas cerca de 100 veículos, porque é disso que estamos a falar, são 72 veículos que em 2022 poderão já estar no final da sua vida útil. Portanto, é nesta situação que nós também temos que portanto, denunciar e tentar levar a bom porto. E, no fundo, para terminar, penso que esta falta de investimento, a dilapidação do setor ferroviário, é um problema geral em todas as empresas do setor e que terá que ter um ponto de viragem, senão não vamos ter transporte público. Daqui a 20 ou 30 anos não teremos transporte público conforme o conhecemos hoje.
As composições as de 2002 são 72? Ou isto inclui os tram-treino de 2010?
Não, são 72.
72 composições.
72 composições ETs, são, sim, os Eurotram, e 30 tram-tram. Portanto, 30 que foram adquiridas em 2010 e 72 desde que nasceu.
Os tram-tram é para a Póvoa e etc, não é?
Sim, são os okay. Veículos mais parecidos com o comboio.
Sim. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação também, pelo contributo. E agora dou a palavra ao José Manuel Oliveira, da CGTP Factories.
Olá, bom dia. Eu creio que relativamente à questão desta fase da EMF, este é um processo natural a partir do momento em que, em 1993, 92, se iniciou todo este processo de desmembramento da CP e a criação da EMF. Portanto, a perspectiva de privatização total ou parcial teve várias vezes em cima da mesa. Não? Primeiro, houve uma grande ofensiva na altura, creio, com a Bombardier. A Bombardier chegou a ter um administrador na administração da EMF. Um gajo, não me recordo agora o nome. Hã? Sim, é o pai. Portanto, teve. Não era esse nome. Não, não interessa agora. Teve alguém lá na altura, portanto, e não esteve ali para defender os interesses do caminho de ferro, portanto, teve ali. E depois, portanto, tivemos um processo de privatização feito pelo governo anterior, que foi desencadeado, que depois veio para recuar. Portanto, e a questão, agora estamos perante uma nova fase, que eu creio que a partir do embuste, que é a argumentação do Tribunal de Contas, para a privatização parcial da EMF. Creio que vamos ter este processo acompanhado de uma questão que não deixa de ser interessante, que é a argumentação que o caminho tem que ser o regresso da EMF à CP. Isto não, nós não nos estranhemos que, pelo menos a partir de quem vai decidir do ponto de vista da empresa, da administração da CP, vá desenvolver este argumento ao mesmo tempo, que a vai dividindo para, e vai dizendo que depois aquilo que restar pode efetivamente regressar à CP. É um dado que tem chegado e que nos deve, portanto, que devemos ter atenção. Agora, efetivamente, nós nesta fase estamos num processo também de alguma confusão. É notório que, por exemplo, aquilo que o presidente da administração da CP diz é de uma maneira, o que o administrador da EMF diz, inclusivamente numa reunião recente, creio, com a CT, não é, portanto, quando se diz, há uma afirmação, portanto, que é lá em cima em Guifões não vai haver ACE. Mas o tipo da CP diz que vai haver um ACE. Portanto, é que a gente está neste momento montada a confusão para ir, digamos, deixando a malta aliviada, que afinal isto pode não ser tão assim como a gente tem dito. Não é? Agora, eu creio que também, neste momento, há também outra questão que não está clara, não é? Embora os rumores são muitos, é quem são os parceiros do ACE. Portanto, é óbvio que há quem diga que lá em cima, em Guifões, é com a Barraqueiro. A Barraqueira até tem agora um quadro que foi diretor-geral da EMF, portanto, fazia algum sentido, mas isto não é claro, não é? Portanto, eu acho que isto é mais, a tendência é mais Siemens e esses grupos do que propriamente esta gente, não é? Na Medway, já pode ser, até tendo em conta que o argumento agora também é que a Medway vai construir as suas próprias oficinas, portanto, e que este é naturalmente, é uma área de atividade que a EMF vai deixar de ter, portanto, e neste quadro é para ir garantindo algum trabalho nesta área. Né? Portanto, mas agora, isto creio que se reflete, tal como a Catarina um bocado disse, não é? Portanto, aqui a questão central é a visão que se tem relativamente ao caminho de ferro, que deixou de haver uma visão integrada, não é? Portanto, isto passou a ser uma manta de retalhos e cada manta de retalhos é esticada em função dos interesses que a cada momento estão colocados no terreno. Portanto, e tudo isto, enquanto esta questão central também não for resolvida, nós teremos sempre este tipo de... Teremos sempre este tipo de problemas. Não é? Depois, efetivamente, mesmo com este anúncio de material circulante, aquilo que a gente vai vendo é que se diz para aí depois nos corredores, é que foram anunciadas 28 O projeto inicial eram 35, 28, pronto, para além daquelas questões, não tem os suburbanos, etc. Mas há quem acredite que aquilo nem sequer metade vai ser, se fizer, nem metade, porque não há dinheiro, etc. Portanto, há uma série de argumentos. Acho que aqui também. Mas, independentemente disto tudo, o que nós vamos vendo é que esta aquisição material não é, digamos, acompanhada de nenhuma estratégia nacional, incluindo a questão de como é que a EMF podia ter também aqui alguma comparticipação. Portanto, nós corremos o risco, mesmo que haja investimento, que aqueles milhões que cada comboio custa vão todos essencialmente para o estrangeiro e que não haja incorporação nacional, ou que a incorporação nacional seja muito residual. Portanto, este também é um problema central de quem, de facto, está a olhar para isto apenas só para os números, embora me pareça mais que isto é. Vamos ter aí uma barragem de propaganda daqui até ao próximo ano, mas medidas concretas não vai acontecer. Aliás, como aquela reportagem recente na televisão sobre as infraestruturas ferroviárias, que acho que já deviam estar a 500 quilómetros e estão 70, ou que era assim, era a conclusão daquela reportagem. Agora, independentemente disto, também creio que há um problema, há duas questões que se colocam, independentemente do futuro. Nós, efetivamente, ao longo deste tempo todo, somos confrontados com um conjunto de dificuldades da EMF. Há dificuldades em adquirir material por causa do código de contratação pública, há falta de trabalhadores, etc., etc. E, de facto, nós, até agora, não tendo, efetivamente, havido privatização da EMF, há uma coisa que tem sido privatizada, que é parte do trabalho da EMF. Portanto, que em vez de estar cá a ser feito, está a ser feito por fora. E isto, muitas vezes, a gente, se começar a esticar os cordéis, começamos a ver depois interesses pessoais que de algumas pessoas, de alguns quadros aí do setor ferroviário em todos estes negócios, e é por isso que certamente que as coisas depois também não se resolvem e não vão diferente. Portanto, este pode ser, independentemente de tudo, pode ser um caminho, e pode ser um caminho agora com esta questão também central que se passa e que é um escândalo, que é a falta de trabalhadores. Que é, houve uma redução drástica de trabalhadores, como a coisa que nós temos denunciado muito, é que não houve transmissão de estabelecimento, ainda há bem pouco tempo no Barreiro, porque um trabalhador que faz uma determinada tarefa estava doente, a solução foi ir buscar um trabalhador que já tinha rescindido o contrato. Porque mais ninguém tem formação para aquele tipo de trabalho, não é? Portanto, e tudo isto é um problema sério. E continuamos a assistir, que há falta, 85, creio que 85 pedidos de autorização, mas não há nenhuma admissão. Nem, inclusivamente, aqueles trabalhadores que estão despedidos de Santa Apolónia, como ali o caso de Tiago Matos, que até do âmbito daquele processo do PREF-PAP e tudo, aquilo já está tudo resolvido, não, falta a homologação dos ministros, não é? E não se toma nenhuma medida para resolver estes problemas, não é? Portanto, nós hoje é preciso de trabalhadores na EMF para repor os que faltam, mas também para criar, de facto, um rejuvenescimento de trabalhadores, tanto que tenham em conta a perspectiva do futuro, tendo em conta que esta é uma atividade especializada e esta especialização adquire-se com o tempo de permanência no desempenho das funções, não é? Ao ponto daquela história que a gente com o barulho sabe qual é que é a avaria. Pá, aqui há uns anos, 4, 5 anos, isto está documentado, etc., evitou-se um problema grave ali na linha de Cascais, porque houve alguém das oficinas do Oeiras que ouviu um comboio passar com um barulho estranho. E quando mandaram imobilizar, e o que era? Aquilo tinha uma fissura num rodado, que era assim uma coisa significativa, por causa do barulho, não é? Portanto, isto adquire-se com a experiência, não se adquire com a formação ali na universidade, por melhor que ela seja dada. Portanto, e se não houver esta visão para o futuro, nós, efetivamente, amanhã, o que temos podemos ter a EMF, não temos a capacidade de resposta. E esta questão da falta de trabalhadores é um escândalo, não é? Disse.
Obrigado, Manel. Vai intervir agora o camarada Manel Gouveia. Força.
São 4 ou 5 ideias aqui para ajudar à discussão. Aqui já foi dito, um dos problemas que a gente neste momento tem é que os problemas são cada vez mais graves, mas a resposta que se encontra aos problemas cada vez mais graves são promessas cada vez mais sonantes, que não resolvem problema nenhum, a não ser deixar que os problemas se agravem, que sempre daqui a um ano ou dois as promessas ainda são maiores e ainda serão mais sonantes, e depois vão sendo ainda mais aberturas de telejornais e mais capas de jornais, porque vão-se continuando a viver de promessas, mas na realidade aquilo que é preciso fazer não se faz. E não se faz porque há um plano em execução e que continua em execução. que tem, o Zé Manuel falou nisso agora, tem alguns executantes nacionais, né? aqueles engenheiros, aqueles chefes que montam as equipazinhas para fazer um trabalhinho por fora e que vão ganhar umas croas, esses são os palhacinhos, são os executantes nacionais, mas o mandante disto são os alemães, que é quem vai ficar com isto tudo no fim. Porque o processo que está a acontecer à Ferrovia Nacional é um processo de destruição da capacidade nacional de saber fazer, da capacidade nacional de produção, de criação da dependência externa perante as multinacionais, para que amanhã tudo isto, produção, manutenção, circulação, exploração, seja tudo das multinacionais alemãs, que até já compraram as francesas, e portanto já nem vale a pena dizer neste setor alemãs ou francesas, porque a Alstom já foi comprada pela Siemens. E é por isso é que isto depois joga-se tudo. É que há umas regras na União Europeia que dificultam a contratação de trabalhadores, mas facilitam a contratação de prestadores de serviços às empresas públicas. É que as regras foram feitas pelos alemães também. E têm exatamente como objetivo, não são aplicadas na Alemanha, mas têm exatamente como objetivo criar as dificuldades que estão a criar às empresas públicas e à capacidade dos Estados de resistirem à dominação dos seus setores estratégicos pelas grandes empresas, muitas delas já agora públicas, alemãs. E o que nos faz falta era exatamente nós termos em Portugal um governo que não é este, infelizmente, mas não é este, um governo que tivesse apostado, agora olhando para a ferrovia, naquilo que é um verdadeiro plano de fomento nacional. Ou seja, que pegue nos problemas com que o nosso país, neste caso, as necessidades, vocês já falaram de algumas, depois poderíamos identificar mais, há coisas que são necessidades objetivas, quer dizer, há máquinas que vão parar, há linhas que vão encerrar, pegue nas necessidades, e elas já são bastante grandes, e transforme essas necessidades, depois já adote uma política que leva à superação dessas necessidades, e portanto que leva a que o país resolva o problema, e este caso é nós vamos ficar sem transportes se não fizer nada, mas aproveite isso para tirar potencialidades para o desenvolvimento do aparelho produtivo nacional. Porque essas potencialidades existem e são muitas. É aquilo que se chama fazer um plano de fomento, que é olhar para a cadeia produtiva em todo o seu, de montante a jusante, e não apenas a pensar em fazer concursos para ganhar uma percentagem, porque estes gajos não são ministros, nem são economistas. Eles são merceeiros que vivem de percentagens que conseguem nos concursos que organizam. E, portanto, o que eles querem é organizar concursos. Querem organizar concursos para comprar máquinas, querem organizar concursos para prestadores de serviços, querem organizar concursos para tudo, porque assim eles vão ganhando a percentagem. E os capitalistas vão fazendo o seu negócio. Né? Mas isto tem que ser, pode e deve ser organizado de outra forma. Né? Como a Catarina falou, em mais de 100 máquinas para a CP. Só para Lisboa. O Paulo falou em mais de 100, um número similar para o metro do Porto. Se olharmos para o metro de Lisboa, entre aquilo que faz falta, se houver expansão da rede e a substituição mais tarde ou mais cedo da atual equipamento, estamos a falar também de mais umas 100 máquinas. Numa realidade, agora só falando desta realidade do material circulante, quer dizer que não se pode continuar a viver de olhar para isto há 4 anos. 4 anos é quando acabam os concursos para a compra do material circulante. Quer dizer, isto tem que se olhar a 10, 12, 15 anos. Ora, se a gente avaliar as necessidades que são estas, a 10, 12, 15 anos, nós temos condições de montar em Portugal um plano de fomento que leve a aproveitar a compra destes equipamentos, a produção destes equipamentos, para criar emprego de qualidade, para desenvolver o nosso aparelho produtivo. Porque a maior parte destas máquinas, pois, têm uma cadeia produtiva montante que contribui para a sua produção e que pode ser nacional. Desde que isso seja garantida nos cadernos de encargos e na forma como o Estado aborda a resolução do problema. O problema é que nada disto está a ser feito. Isto, já agora, não é uma coisa que só se possa fazer no socialismo. Isto é uma visão, está bem, é uma visão socialista da coisa. É evidente, o Estado devia acompanhar o desenvolvimento da economia, da indústria, planificar o seu desenvolvimento. Só, camaradas, os espanhóis estão a fazer um plano de fomento para a compra do material circulante que necessitam para os próximos 15 anos, que tem muitas destas características. Não tem todas, mas tem muitas daquelas características que devia ter. E é em Espanha, que até é uma monarquia, não é propriamente uma república socialista. Os alemães têm planos de fomento para a sua economia que incluem a nossa, né? E que estão a aplicar à escala europeia de uma forma, né? Ora, e é isto que a gente precisava de incorporar na discussão que está a ser travada. Parece só há problemas, parece só não há dinheiro, não há, é só há necessidades. Não, isto são potencialidades. Abrem portas ao desenvolvimento da nossa indústria. Coisas que foram destruídas, coisas que ainda poderão ser destruídas, que têm que ser resolvidas. Não é? Até porque a fase em que nós vamos entrar depois tem ainda mais perigos. Não é? Porque até agora os últimos grandes concursos foram todos anulados. Não é? Já não sei quantos é que foram, não é? Mas há muitos anos que eles fazem concursos e depois, passados uns anos, anulam os concursos. Já não. A abertura dos concursos vai para a capa do jornal, o cancelamento depende, às vezes também vai, quando é para dizer que poupam os dinheiros. Não é? Mas pronto. Agora, estes concursos estão em andamento e ainda têm um outro perigo. E eles como é que vêm com a manutenção? É porque as multinacionais, se forem ler o que é que as multinacionais andam a vender, né? Porque convém ler, porque aquilo que as multinacionais andam a vender são as ordens dos ministros que a gente tem. Né? O que as multinacionais andam a vender é dizer que fazem um preço mais catita se for com a manutenção incluída. Ficam eles com a manutenção. Bem, e então estamos a falar de uma situação muito mais complicada, que é, digamos assim, a machadada final na destruição da nossa capacidade nacional de garantir a manutenção do nosso próprio equipamento. É que todo este equipamento vindo não, traria já a manutenção incorporada, feita nas multinacionais, está-se a ver o que é que seria o destino de tantas nossas oficinas de manutenção. Aqui o problema não é só a EMF, né? A gente fala muito na EMF, porque temos uma visão articulada do setor ferroviário, e para nós, a manutenção ferroviária deve ser feita na EMF. Depois temos o Metro de Lisboa, que tem a sua própria manutenção, que é a única empresa que tem. Né? Depois ainda há a Fertagos, que também tem um bocadinho, mas que a gente entende que deve ser incorporado na CP. Mas, bom, esta outra realidade de garantirmos, não é só de garantirmos que há incorporação nacional na produção, que pode haver. Os espanhóis, por exemplo, garantem sempre nos concursos 20, 30, 35% mínimo de incorporação nacional na compra de qualquer equipamento ferroviário. A gente pode fazer isso. E isso pode criar trabalho na EMF ou noutras empresas nacionais. Mas é preciso garantir também que a manutenção e a reparação futura é feita em Portugal e nas nossas oficinas e não onde a multinacional quiser. E isso tudo vai-se discutir agora, nestas fases em que se está a discutir os cadernos de encargos. Não é? E depois há esta coisa que já aqui foi falada, que é fundamental, que é os trabalhadores. É? O Paulo tocou no ponto, não é? Que é esta ideia de que aquelas que não estão para ser privatizadas estão a ficar... Não é? O Barreiro está com 57 anos de média etária. 58. Já vai nos 58. Não está a ver, maravilha, não é? Pois, vai, está sempre a passar um ano, cada ano que passa. Isto é impressionante. Como é que isto é possível? Não é? É possível e é planeado. Não é? Porque são oficinas que vão acabar. Se no Metro de Lisboa, é? Com todos os problemas que a gente que vive na cidade de Lisboa sabe que o Metro tem, eles recusam-se à entrada de trabalhadores, quer dizer. Porquê? Porque querem obrigar, querem impor os prestadores de serviços. Porquê? Porque querem liquidar a capacidade produtiva própria. A capacidade de... A existência de trabalhadores operários nas manutenções cria-lhes depois dificuldades ainda noutros planos. Não é? E, portanto, nós precisamos também neste plano de fomento um plano de criação de emprego de qualidade em Portugal, que é outra coisa que, infelizmente, este governo não está para aí virado. E a gente tem que obrigar o futuro governo, um futuro governo deste país, a estar virado para aí. A economia tem que criar emprego de qualidade, senão a nossa vida não tem qualidade. Nós trabalhamos. Portanto, é preciso criar emprego de qualidade em Portugal. E um plano de fomento ligado a estas... E agora falando só destas de material circulante, tem potencialidades de criar centenas ou milhares de postos de trabalho de qualidade em Portugal. Para que valha a pena cá viver, trabalhar e produzir. E é um bocado nestas vertentes que a gente não pode desistir e não pode abandonar. Depois só uma última nota, que não está aqui ninguém da Fertagos, é dar-se... Há uma outra discussão que liga... Porque isto, no setor ferroviário, as discussões ligam-se todas umas com as outras, né? Mas que é a questão da Fertagos. Fertagos acaba a concessão agora, em 2019. É evidente que já anda a fazer pressão, ainda outro dia o Pedrosa deu uma entrevista em que, no fundo, dizia que a gente passa lá a concessão sem concurso, né? Para a gente, inventava lá umas mentirolas que lhe devem dinheiro, é mentira, ele é que deve dinheiro ao Estado e bastante, mas enfim. Mas aquilo para aquilo que nos interessa, a concessão acaba agora, em 2019. Bem, a nossa posição é que a Fertagos deve ser imediatamente integrada na CP. Se a Fertagos for integrada na CP, os preços baixam para metade. Se vocês compararem os preços que se pratica na CP e na Fertagos, os preços são metade, basicamente são metade. Há uma ou outra situação que até mais de metade, não é? Isto vai obrigar a meter mais equipamento naquela linha. Porque uma das razões que tem travado o crescimento dos utentes na linha da circulação ferroviária é o preço. O preço da Fertagos afasta e depois reflete-se na Ponte 25 de Abril. Ora, se nós conseguirmos este desidrato, que é de trazer a Fertagus para dentro da CP e acabar, mas isso vai exigir luta, porque isto vai fazer, vai tentar manter a concessão aos privados. Isto vai criar não só mais potencialidades de trabalho para os transportes, como vai necessitar depois de mais equipamento, e portanto é mais uma das vertentes em que a gente vai ter que ver investimentos em material circulante, porque aquele que lá está neste momento funciona, porque a oferta é, a procura é aquela, mas a procura podia ser bastante maior na linha do sul, não é? Eu disse.
Eu, já agora, antes de passar a palavra à próxima intervenção, queria só dar aqui uma referência muito breve que tem a ver com este aspecto que nós falamos poucas vezes, que é esta moda, entre aspas, do fabricante começar a fazer a conversa de isto com manutenção integrada fica muito melhor e tal. A quantidade de vezes que a gente ultimamente, todos, anda a ouvir falar naquelas teorias da nova geração da economia circular e de que nós agora temos uma visão integrada da economia e dos recursos para evitar os resíduos e para evitar a utilização irracional dos recursos naturais e que a economia circular é uma coisa muito boa. Isto aplicado ao cidadão, cada um sabe de si. Se em vez de comprar o carro passa a fazer os leasings, cada vez mais pessoas fazem. O Ministro do Ambiente esta semana aqui na Assembleia dava o exemplo de coisas que a gente tem que dura muitos anos, mas que utiliza muito pouco. O barbequim, a gente tem um barbequim durante quase 20 anos e aquilo tudo somado deu para aí 10 minutos ou 15 de utilização. Isto está tudo estudado e documentado. O problema é quando a gente deixa de falar em barbequins e passa a falar em comboios. E eu ouvi isto nas oficinas do entroncamento. Vou dizer-vos onde foi nas oficinas do entroncamento que eu ouvi pela primeira vez aquilo que se calhar muitos de vocês já ouviram, que é altos quadros da empresa a transmitir a perspectiva de futuro que se coloca hoje em dia no setor e que eles defendem, que é as empresas do setor ferroviário, pelo mundo inteiro, vão deixar de gerir e de comprar comboios para passar a gerir e comprar quilómetros. E, portanto, milhões de quilómetros, ou o que seja. E, portanto, a gestão não é em função do material circulante que existe, mas sim dos milhões de quilómetros que queremos garantir e percorrer para os passageiros. E isto, de facto, tem tudo a ver com a tal treta da teoria da economia circular, que já não estamos naquela fase de quem é que detém os meios de produção, é que quem detém os meios de produção já se arroga ao direito de deter o produto e de deter a capacidade que nós temos de utilizar o produto que eles fabricam. E, portanto, isto o Marx está a rir à gargalhada a esta hora. Pronto, desculpem lá, mas era só uma referência que tinha a ver com esta questão decisiva para a soberania nacional, que é a capacidade que uma multinacional pode ter de dizer aquele comboio que vocês têm aí, na verdade, que é o que existe hoje com os F-16. Os F-16, lá na América, basta mexer-se no computador que os F-16 portugueses deixam de poder voar. É o que está a acontecer e, portanto, isto é só o software ser atualizado ou não. Isto não é ficção científica, pode acontecer. Bem, desculpem lá, isto parece um fé de ver ou uma curiosidade, mas é um aspecto que se calhar a gente vai ter que falar dele mais vezes para o futuro. Dou a palavra ao Ferreirinho da CT, da CP Carga, Medway. Faz favor.
Então, bom dia a todos os presentes. A Comissão de Trabalhadores, portanto, da CP Carga Medway, agradece o convite para participar nesta audição sobre o futuro da EMEV. A Medway representa 90% do tráfego de comboios de mercadorias em Portugal, com uma franca expansão da procura de mercados externos, como o Ibérico. Esta empresa já está certificada em Espanha e, como foi anunciado, já se encontram duas locomotivas e material rebocado a realizar comboios no país vizinho, com destino aos nossos portos marítimos. Esta empresa tem no seu ativo um total de 34 locomotivas diesel e 29... Obrigado. E 29 locomotivas elétricas. O parque motor diesel, mais de 40 anos de vida. Está em curso uma grande intervenção nas locomotivas da série 1900, o qual esta Comissão de Trabalhadores tem procurado, próximo da Administração, acompanhar e sugerir alguns melhoramentos, como a colocação de cadeiras ergonómicas para a tripulação, aparelhos de climatização, isolamentos térmicos e acústicos das cabines de condução. Temos conhecimento que também está em projeto uma grande intervenção em algumas locomotivas da série 1400. Falando do material rebocado, ou seja, os vagões, a empresa tem um total aproximado de 2.900 vagões no seu ativo e cerca de 10 a 15% está imobilizado por avaria ou a aguardar manutenção. Existe uma vontade expressa da empresa em reduzir estes valores percentuais para números mais competitivos para poder crescer e ir à procura de novos tráfegos e clientes. Portanto, há um volume crescente de oportunidades e de trabalho. Se a administração da CPEPE reverter este projeto de divisão em duas empresas ou centros de competências, a IMEF terá potencial de crescimento procurando, junto da Medway, uma negociação de contratos de fabrico e manutenção de vagões, como na reparação e manutenção das locomotivas, cumprindo com mais rigor os prazos de entrega para a satisfação do cliente. Este tipo de parceria só se consegue com uma boa gestão e a contratação de novos trabalhadores e a melhoria de salários. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para nos escutarem. Obrigado.
Muito obrigado pela intervenção e pelos elementos partilhados connosco. Gostaria então agora de dar a palavra ao José Maria Reizinho, da Comissão de Trabalhadores da CP.
Bom, muito antes do bom dia, não é? Há aqui uma questão. Nós temos, não temos confiança nenhuma neste governo, não é? Porque, como já aqui foi dito, agora vai ser, portanto, não vamos ter, ou eles estão muito longe de um plano de fomento, né? Eles estão num plano de show-off, né? estão num plano de, é preciso, é fazer publicidade, de estar para a rua, que vai haver concursos. Pô, o ministro até disse ontem que para o ano vamos ter os mesmos transportes de passageiros que foram perdidos pelo anterior governo. É? Só se esquecesse de um pormenor. É que foi no anterior e foi no outro. No Sócrates, não é? Que eles começaram a perder passageiros. E então, no tempo do Sócrates, havia um ministro que, quando foi à apresentação de um plano de desenvolvimento, um plano estratégico para a IMF, dizia assim: sabes, Reizinho, hoje em dia não é preciso haver dinheiro, é preciso haver ideias. Portanto, e este é a mesma coisa, não é preciso haver dinheiro, é preciso a gente ir enganando as pessoas. Portanto, e é isso que está a acontecer. Pronto, com aquilo que a Catarina disse, e aqui já que foi dito, portanto, a IMF tem um grande potencial de se poder desenvolver, dar um contributo muito grande ao desenvolvimento económico do país e da ferrovia, porque mesmo não tendo material novo, só nos próximos 4 a 5 anos é que a gente pode ter algum material novo, né? Mesmo que os concursos forem lançados agora. É? Portanto, a IMF precisa urgentemente de admitir trabalhadores para, no sentido de dar resposta para, portanto, fazer a manutenção e a reparação do existente. Porque quanto mais o material vai sendo velho, mais reparação e manutenção vai necessitando. Isso é como hoje nos carros, não é? E como também aqui já foi dito, né, do pouco material que a gente tem, que não satisfazemos as necessidades e não damos o transporte público e de qualidade, portanto, há a obrigação que nós temos de fazer o transporte dos utentes. há muito material que não, portanto, não está a circular, porque efetivamente há falta de mão de obra para fazer aquilo. Portanto, isso é uma das coisas prioritárias e urgentemente que se tem que fazer, é dotar os meios necessários, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de peças subsoletas. Essa, portanto, é uma questão, portanto, urgente. E como a gente sabe, e qualquer borra-botas de gestão sabe que se sabe as idades dos seus trabalhadores, e no caso da IMF, a gente sabe que da transmissão só do conhecimento, pelo menos o trabalhador tem que andar ali entre 3 a 5 anos para ir adquirindo o conhecimento dos profissionais que já lá estão. Portanto, e a gente, portanto, quer dizer, é uma. Sabendo nós as idades dos trabalhadores que temos, nós, anualmente, vamos ter que admitir na ordem dos 10, 15 ou 20% de trabalhadores para ir. Portanto, há maneira, portanto, para isso ser transmitido o conhecimento, que é para não haver aqui uma ruptura, que é o caso que está a acontecer. A não ser, e é isso que a gente diz, porque é que eu não tenho confiança no governo, é que, efetivamente, a perspectiva é, de facto, é destruir o caminho de ferro, é destruir a CP, portanto, e todas as coisas, porque a questão da criação da IMF, a criação da Rafael, a criação de tudo isto foi sempre com o intuito estratégico de... Portanto, e foi o Partido Socialista, foi nos governos do Partido Socialista que foi, os governos do PSD continuam o seu seguimento, e este continua... O atual governo do Partido Socialista continua, portanto, a dar o seu seguimento. Isto, digamos, é o ciclo. O objetivo é, portanto, e não foi, porque também já aqui foi dito, ela não foi, não se adiantou já esta privatização da IMF e a privatização da linha de Cascais, não se concretizou por força, portanto, dos trabalhadores, portanto, e também, aqui há que falar, em alguns casos, até, digamos, até o trabalho feito pelos utentes, que ela não foi, e porque eles não tiveram condições políticas de o fazer. E esta agora, esta campanha que vamos fazer mais comboios, que vamos transportar, vamos conseguir atingir o número de passageiros por ano, portanto, em relação àquilo que foi perdido no governo anterior, é no sentido de ir aqui adiando o problema para que se consiga arranjar as condições políticas para a questão da privatização. Portanto, esta está no horizonte deles. Agora, a questão que se coloca é como é que a gente vai dar aqui a volta e a luta que nós temos que desencadear, não só na defesa da CP pública e a garantia de uma prestação do serviço público, que ela está obrigada, e como é que a gente vai conseguir ganhar os utentes no sentido que a privatização é a pior questão que pode se fazer. E agora, esta questão da economia do circular, isso é uma grande treta, né? Porque, vamos lá ver, a gente não pode encarar, por exemplo, a manutenção de um comboio, portanto, a manutenção de um comboio ou a reparação de um comboio não pode estar desligada da operação. Porque não é a mesma coisa cada um de nós... Portanto, ter o seu carro, portanto, e a gente pode escolher a oficina que quer e não sei o quê. Portanto, a gente chega lá, está aqui o carro. Epá, mas a gente só pode entregar o carro daqui a 2 ou 3 dias. Ou uma semana, que nós temos aqui muito trabalho. Né? Quer dizer, a operação tem os seus horários, tem os comboios para fazer, tem que se desfazer as necessidades das pessoas. Quer dizer, eu não posso estar à espera, que quer que seja... que me tenha o comboio pronto para poder fazer o horário para satisfazer as pessoas. Portanto, quer dizer, a reparação e a manutenção têm que estar sempre ligada, portanto, à operação. Logo, nesse caso, a IMF tem que, forçosamente, voltar à barriga da mãe, ou seja, tem que voltar à CP. Não há volta a dar-lhe. E aqui pode haver aqui outra questão, e talvez seja isso, é que, seja ele qual for o governo, não é? Para além de satisfazer, digamos, as necessidades dos grupos económicos, há aqui outra questão. É aqui depois como é que, portanto, apostando no transporte público e apostando no transporte ferroviário, onde é que ali depois vai arranjar o dinheirinho da questão da compra do petróleo, da venda da gasolina, né? Essa questão é uma questão que depois se coloca, se bem calha, deve ser a jogada deles. Portanto, há que consumir gasolina, há que consumir gasóleo, porque aí a gente vai sempre ganhar, temos uma forma de ir buscar, temos aqui o imposto garantido, né? E depois, se a gente apostar no transporte público, vamos ver onde é que a gente depois vai arranjar dinheirinho para combatar, digamos, as despesas portanto, que o Estado tem. E, portanto, e ao longo, resumindo e concluindo, ao longo dos anos nós temos tido governos que são maus gestores do Estado. Porque esta é uma grande teoria. Quer dizer, quando as coisas correm bem, é o governo. Quando as coisas correm mal, é o Estado. O Estado é isto, o Estado é aquilo. Coisa, né? Como se que o gestor do Estado não fossem os governos. Portanto, essa é a questão que se coloca. Portanto, nós temos que aqui fazer, portanto, em todas, portanto, as empresas têm a obrigatoriedade de fazer o transporte público ferroviário, portanto, seja ele pesado, seja ele leve, temos que ver como é que damos aqui a luta no sentido de a gente conseguir, portanto, destruir esses objetivos e essas estratégias dos governos nos últimos anos, na questão da destruição do serviço público.
É um bocado na continuação do que o Reizinho disse, só para se ter uma noção de nós agora, se formos comprar comboios, ou seja qual for a modalidade, só daqui a 4, 5 anos é que temos comboios novos, não é? Mas a dada falta de mão de obra e falta de peças que obriga a que uma parte daquilo que temos hoje esteja tudo parado. Se estivesse a funcionar, estaríamos pelo menos mais 8 comboios na CP Lisboa, que é em Lisboa, suburbanos. Mas, por exemplo, no longo curso, há bocado, como referi, temos 102 carruagens. Destas, 28 estão paradas, mas 12 estão paradas há muito tempo. Mas também temos, elas são puxadas por locomotivas, temos 5 locomotivas alugadas à CP Carga. Portanto, as locomotivas paradas, mais estas paradas, dava para fazer pelo menos mais 3 ou 4 conjuntos, né? Comboios por dia de intercidade. Era só este, mais este exemplo.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Paulo Martins, da Comissão de Trabalhadores do Metro. Força.
Bom dia. Quero já, desde já agradecer em nome da CT o convite. E é assim, aquilo que se passa na Refera e na CP e por aí fora, no Metro do Porto e nos outros sítios assim, portanto, passa-se o mesmo no Metro de Lisboa. A grande investida que tivemos foi aquele caso da Avanza, que foi falado aí por todo lado, e tivemos mesmo quase, não caímos mesmo por pouco. O que se passa no metro é muito parecido com aquilo que se passa na CP, portanto, o desinvestimento foi feito, foi-se deixando de sair pessoal, que já não era muito, que já naquela altura havia uma necessidade de mais mão de obra, em vez de entrar saiu, e ficámos com muito menos gente e as idades vão avançando, temos áreas de desgaste rápido, que pessoas com 40 e tal, 50 anos, começam a ter dificuldade em fazer esse trabalho. Quanto ao material circulante, temos 86 unidades triplas, 28 delas estão encostadas por problemas mecânicos e não só, falta de bogies e...
Mais falta de rodados.
Portanto, os rodados estão a ser trocados, mas muito devagar. 86 triplas, 28 estão imobilizadas, estão em oficina. Mais algumas que vão tendo já alguns problemas, porque o material circulante que temos, portanto, o ML90, está já a atingir, se calhar algumas já atingiram a quilometragem e, portanto, a vida útil já está mesmo a acabar. A ML95 e daí para cima estarão a meio da vida útil, mais ou menos. o que também, a meio da vida, começa a sair ao médico e elas também precisam já desse tratamento. É como há pouca gente na manutenção e, portanto, falta de material que é pedido, mas falta autorização dos dinheiros para comprar esse material e por aí fora. Ao contrário, por exemplo, dos veículos elétricos que compraram agora, esses vieram e praticamente sem problemas, uns 10 para aí assim, depois vieram os BMs também, que portanto deve ser para o pessoal das oficinas e buscar. Deve ser para o pessoal da oficina e buscar o material que precisa para reparar o comboio. Portanto, mas para isso aí há dinheiro. Outra coisa também que tem estado a acontecer, portanto, isto também, o material circulante de serviço também está, portanto, terá o mais novo, terá 20 anos, o resto é tudo daí para cima, não sei até se as normas que são exigidas para isso, portanto, para trabalhar dentro de galeria e por aí fora, se estão a ser cumpridas, mas isso alguém lá conseguirá estudar e passar isto quando é feito aquelas auditorias que lá fazem, está tudo bem e passa tudo. Quanto, por exemplo, à expansão que foi anunciada, noticiada ainda há pouco, que esperam fazer isso dentro em breve, o nosso material circulante esgotou-se agora com a abertura da reboleira, portanto, mais uma expansão sem material circulante, que parece que já está elaborado o caderno de encargos para a aquisição do mesmo, mas claro que isso não é, aliás, que nem comprar um comboio, é um bocadinho diferente, leva muito tempo a cá chegar. Portanto, com este material circulante que temos, não conseguimos, não há expansão nenhuma que possa ser servida por o existente. Portanto, quanto à entrada de pessoal, tem entrado alguns para as estações, porque estavam, portanto, estão mesmo no fim, porque tiveram que passar alguns para maquinistas, e esgotaram ali as pessoas que havia nas estações. Vieram 30, há a ideia de virem mais alguns, ainda não se sabe bem o número. Para a área oficinal foram pedidos 22, entraram 5.
Vieram 30 para
onde? Para as estações. Para a operação, portanto, para fazer a tal transferência de pessoal para o curso de maquinistas. Para as oficinas, primeiro entraram 4, agora entrou mais 1, até dia 19 diz que entram mais 6 para fazer os 10 e estão à espera da autorização para mais 12, para distribuir por as várias áreas oficinais, onde, portanto, lá está o pessoal, está envelhecido, também já é pouco, e para garantir, se calhar, que há áreas que, como em quase todos os sítios, se vai aprendendo com a idade, são coisas que não se aprendem na universidade, vão-se mesmo apanhando no terreno. E não passa de promessas, tudo aquilo que vem, eles dizem que já pediram, mas que não há autorização, não há desbloqueio de verbas, e vão-se escudando atrás dessas desculpas, e é claro que não há muito a fazer quando a pessoa diz que não tem autorização, quer fazer, mas não tem autorização, não tem dinheiro, portanto, não há muito a fazer. Tenho dito. Obrigado.
Obrigado também. Agora, a palavra ao Tiago Matos, do Sindicato dos Ferroviários e da Interjovem. Força.
Antes de mais, bom dia a todos e agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por esta audiência. Eu começo a minha intervenção por abordar um tema que já foi aqui também falado, que é o caso do rejuvenescimento da empresa da EMF. A EMF é uma empresa que tem a sua média nacional a rondar os 55 anos de idade. Como o Paulo aqui há bocado também tinha dito, isto levanta questões a nível da transmissão do know-how E não é preciso estar aqui a relembrar ninguém as características, as especificidades do setor ferroviário, ainda para mais quando se trata da sua manutenção. Isto é como o Zé Manel há bocado estava a dizer, isto não se ensina numa universidade, não se ensina num curso profissional, isto só no terreno e aprendendo com os mais velhos é que se consegue manter a operacionalidade de uma empresa como esta. Ora, fazer o resumo de investimento de uma empresa como esta, sem contratar pessoal, ou, de outra forma, recorrendo à precariedade, não estou a ver como é que se consegue inverter, ou, digamos, virar a agulha, utilizando aqui a expressão, nesta matéria. E, obviamente, que a precariedade não traz só consequências a nível da operacionalidade da empresa, também traz consequências para cada um do trabalhador a nível individual. Houve casos no passado, desde que se arrasta esta situação, de violações da legislação laboral. Relembro aqui um caso em que, quando começaram estas contratações, na altura a empresa de trabalho temporário na oficina da Oeiras era a Kelly Services. Tínhamos uma situação em que, como os trabalhadores não entraram todos ao mesmo tempo, havia alguns que aqueles que tinham entrado antes recebiam, por exemplo, o subsídio de almoço em numerário, transferência bancária. E os que mais tarde entraram, a empresa virou a ideia e quis começar a pagar em cartão. Então o que é que a empresa fez com aqueles que já recebiam em numerário? No salário seguinte, no mês seguinte, simplesmente agarraram no vencimento do trabalhador e descontaram tudo aquilo que já tinham pago em subsídio de almoço até lá, para enfiar num cartão. Portanto, não, basta só aqui dois dedos de testa para perceber que o dinheiro já foi recebido, já foi utilizado e agora, teoricamente, fico o mesmo, mas na prática não fico. Porque agora sou obrigado em ter que gastar aquele dinheiro noutro sítio qualquer. Noutro sítio qualquer não, num determinado sítio que eles me obrigam. Junto com isto, tivemos também problemas a nível de salários pagos em más horas. Tivemos casos, eu não me lembro nesta altura como é que estava com os trabalhadores nesta situação em Santa Apolónia, mas na oficina do Oeiras havia trabalhadores a receberem a totalidade do seu rendimento somente ao dia 12, portanto, do mês seguinte. Até lá os trabalhadores andavam a receber às pinguinhas. Isto sem qualquer tipo de fiscalização ou algo que pareça por parte da EMF, que é a entidade contratante destas entidades. Ora, se a EMF já é uma empresa em que existe grandes dificuldades em conseguir ferramentas e fardamento, em muitos casos, que dizer então ainda destes trabalhadores que estavam nesta situação? Porque se poderia acontecer com os trabalhadores que mais antigos, que tinham as suas ferramentas, mas ferramentas já com 20 anos, aqueles trabalhadores, nem uma chave fenda, nem a própria caixa, que é diferente. Mesmo que ela tivesse vazia, nem a própria caixa teriam. E só mais tarde é que começou a ser resolvido, mas durante muito tempo foi assim. E até, como já disse, a questão do fardamento. Eu lembro-me de um colega na oficina da Oeiras que ele só tinha um par de calças. E eu todas as semanas tinha que levar aquilo à pressa para conseguir. E estamos a falar de ferrovia, que é algo que não é propriamente limpo. E aquele trabalhador limpo, salvo seja. E aquele trabalhador tinha constantemente estar a levar a roupa à pressa, digamos assim. Ora, mas nós estamos aqui a falar de trabalhadores que não são trabalhadores destinados a uma função temporária, não estamos a falar de uma remodelação extraordinária ou algo do género, estamos a falar de trabalhadores numa situação permanente. Muitos deles estavam incluídos em escalas de serviço, de turnos. Se isso não é um posto de trabalho permanente, é o quê? Se a própria atividade da empresa já obriga a que os horários dos seus trabalhadores tenham que mudar e fazer turnos, porque não chega das 8 às 5 para se fazer, se já obriga esse horário, então, trabalhadores, numa situação precária, nesses horários, não há outra forma de dizer senão trabalhadores numa situação precária. E muitos deles fazem parte do tal grupo dos destes, diz Santa Apolónia, cujo caso ou solução do pré-FPAP ainda estamos a aguardar. E aqui, neste caso aqui, partilho da opinião do José Maria Reizinho, que eu pessoalmente também não confio neste governo, porque isto é um governo que tem uma barriga muito grande, porque está constantemente a empurrar os problemas com ela. E estamos aqui a falar de uma situação que, como já foi dito aqui também, o seu caso já está aprovado no âmbito do pré-FPAP já há bastantes meses, se não me engano desde outubro, e até agora estamos à espera de uma resposta neste sentido. E cada vez mais se aproxima da Canada, estamos a meio do ano, a Canada faz um ano que isto ocorreu, não é? E obviamente, e já agora gostava aqui também de passar a curiosidade de um caso que aconteceu em Santa Apolónia com estes trabalhadores, em que foram despedidos num dia e no dia a seguir foram logo contratados por outra firma de trabalho temporário com a mesma morada. Portanto, uma empresa que declarou fechou num dia, no dia a seguir abriu com outro nome e contratou estas pessoas outra vez. Isto tudo sem qualquer explicação, isto não foi uma mera troca de logótipo, de marca, isto foram mesmo contratos assinados de novo, com outra entidade totalmente diferente, mas com a mesma morada, no mínimo estranho, e isto debaixo das barbas do Estado, que supostamente deveria dar o exemplo nestas matérias e que não dá. E tudo isto aqui que eu referi de salários, das violações à legislação laboral, todas estas artimanhas aqui, não podemos ver isto como numa ótica de responsabilidade, de sendo somente destas entidades, porque podemos dizer que são privadas, mas são contratadas por uma empresa pública, que embora diretamente não seja detida pelo Estado português, mas é detida através da CP, e portanto tudo isto aqui tem que ser tomada a responsabilidade ao mais alto nível, porque é do governo que vêm as indicações para se contratar as pessoas desta forma e abrir concursos para contratar determinadas empresas. E, portanto, quem contrata essas empresas também tem que ter a sua cota parte de responsabilidade no que toca a estas situações todas. Porque estas situações todas, a IMF, portanto, a IMF, diga-se Estado, tiveram conhecimento porque os trabalhadores não só denunciaram, como até chegaram a fazer, na altura, comunicados por escrito, e que daí não vem nada. De dizer aqui que se os trabalhadores tiveram algum apoio neste sentido, não só na sua situação a nível precário, mas nestas situações que aqui enumerei, o único apoio que encontraram foi realmente no Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário e na Comissão de Trabalhadores da IMF. Mais ninguém se interessou por isto. Mais ninguém. Ressalvo. Mais ninguém, estou a falar dentro da empresa, obviamente, falar dentro da empresa, porque nós também sabemos que, e aliás, já chegámos também a ter uma audiência com o Bruno Dias, os trabalhadores nesta situação chegaram a ter uma audiência com o Bruno Dias, e sabemos quem é que, pelo menos aqui dentro da Assembleia da República, também se preocupa com este caso. Ora, é assim, gostava também aqui de dizer mais dois pontos. No final de 2016, os trabalhadores nesta empresa, nesta situação, eram cerca, espero não estar a errar no número, mas eram mais de 50 a nível nacional. No final de 2016 só foram regularizadas 15 situações. 15 de mais de 50. O que aconteceu com os outros tantos, alguns obviamente foram embora, mas a maioria continuou foi a trabalhar para outras empresas de trabalho temporário. Sem solução à vista, outros agora já estão nos empregos outra vez, para não sabem se mais tarde vão ser chamados outra vez para o TTT, para fazer o mesmo serviço, e tudo isto sem um plano ou uma política eficaz para combater esta situação. E não se compreende, trabalhadores nesta situação, porque isto, trabalho precário através destas empresas, trata-se de uma terciarização do trabalho. Ora, se existe essa terciarização, tem que haver alguém pelo meio a comer. Bendito, é assim. E de forma que cada trabalhador contratado por esta via Falou-se na altura nestes valores, final de 2016, início de 2017, cada trabalhador destes custava à AMF cerca de mais de 2 mil euros por trabalhador a receber o salário de acordo com o escalão 125 do acordo da empresa, cujo vencimento base são 736,58 euros. Portanto, tudo isso juntado a descontos, segurança social e etc., nem de perto nem de longe vai dar aos mais de 2 mil euros que a AMF pagava a cada um deles. E estamos a falar de uma empresa que ainda não se conhece o seu exercício de contas de 2017, mas em 2016 teve um lucro de 3,4 milhões de euros. Este ano vai ser mais. E este ano é capaz de vir a ser mais. Portanto, falta de dinheiro? Não é, com certeza. E em todas as reuniões que, entretanto, o sindicato e a Comissão de Trabalhadores promoveram e exigiram no Ministério das Infraestruturas e do Planeamento, a resposta que tivemos sempre de todas as vezes foi que e vamos ver, e temos interesse nisto, e vamos ver, mas eles realmente ou têm um grande problema de visão e nunca veem nada, ou simplesmente não querem ver, que eu acho que é mais por aí, é que simplesmente não querem ver. Não querem ver e não querem combater este problema, e como eu disse, eles devem ter uma grande barriga, estão constantemente a empurrar este problema com a barriga. E disse.
Obrigado. Neste momento, o último pedido de intervenção é do José Augusto Silva, da CTDMF. Se houver mais alguma inscrição, o que pedíamos era que pudesse ser feita durante esta intervenção do José Augusto Silva, e para já dava a palavra para a intervenção. Força.
Eu vou pegar nas palavras do Tiago. Porque a Comissão de Trabalhadores esteve reunida com a Administração no passado dia 9 e eles tiveram uma epifania e descobriram que os 10 trabalhadores de Santa Apolónia que eles mandaram embora fazem falta e têm um pedido de 10 trabalhadores para Santa Apolónia. Descobriram de repente. Mas nós recebemos há pouco tempo um pedido de parecer para um horário de trabalho em que o horário de trabalho, a escala que era feita para estes 10 trabalhadores, eles descobriram que não a podem fazer com a mão de obra que têm, por isso fizemos uma resposta a um pedido de parecer em que essa escala desapareceu. Eles fazem falta, o trabalho agora é feito sábados e horas extraordinárias. Se calhar fica mais caro que ter esses 10 trabalhadores ao serviço. Pronto, mas isto foi só para pegar no que o Tiago tinha dito. Pois, nessa reunião em que, digamos, o sumo maior veio da decisão do Tribunal de Contas, a consequência principal é a IMF está proibida de pagar a CP está proibida de pagar à IMF o trabalho que a gente anda a fazer durante este trimestre. E são 4 milhões de euros. Por isso, a administração falou que não vão para aí assustar os trabalhadores, que nós vamos continuar a ter dinheiro, temos dinheiro de lado, devem ter um milheiro de lado. Temos outras coisas, temos outras fontes de rendimento, mas se em abril, e é um dos problemas que pode acontecer, é que acho que ontem foi o último dia para eles entregarem o recurso, ou era ontem ou era hoje, com os 15 dias a partir de 31 de janeiro, e o Tribunal de Contas não tem prazo para dar resposta, por isso, enquanto o Tribunal de Contas não responder, a CP não pode pagar a IMF, e mais, se chegarmos ao fim de março, e não houver resposta, digamos, a IMF vai continuar a trabalhar, mas aí então é completamente ilegalmente, porque nem sequer tem um contrato a cumprir com a CP. Porque o último contrato, esta prorrogação de contrato, foi um contrato que acabou em 31 de dezembro e eles pediram uma prorrogação até 31 de março. Pronto, e é a situação que nós fomos, durante esta semana, em reuniões com os trabalhadores, fomos explicar é... Existe um risco de não haver dinheiro para ordenados a partir de março. O Presidente disse, por agora não estou preocupado, e repetiu isto duas ou três vezes, por agora não estou preocupado, porque eu tenho uma crença que os juízes do Tribunal de Contas vão ter juízo, ou vão ter bom senso. Ora, os juízes funcionam com uma coisa, que é a lei, e limitam-se a cumprir o que é a lei. Mas desse mesmo acórdão do Tribunal de Contas, ressaltou-nos uma coisa, principalmente por uma coisa que o Zé Manuel há bocado falou, que é o facto, o Presidente da IMF diz que não há ACE para o metro do Porto. E se calhar o homem está a falar a verdade. Porque se vocês olharem para o quadro que está anexo, a partir de 2019 não há rendimento nenhum do metro do Porto para a ACP. Zero. Enquanto continua a haver da Medway, pronto, avança ou não avança o quanto, do metro do Porto tem a impressão que vai ser feita uma oferta a alguém no quarto trimestre que vão entregar a manutenção do metro do Porto a alguém a custo zero. Porque este quadro foi entregue pela CP quando fez o pedido do acordo. E o Tribunal de Contas pôs lá o quadro com os valores sem ACEs e com os valores com ACEs. E o que a gente vê é que em 2019 o ACE do metro do Porto está zero ACP. Por isso, alguma coisa se vai passar no quarto trimestre em relação à manutenção do metro do Porto. Em relação ao que falou aqui da idade dos trabalhadores da IMF, também deve ter havido outra epifania naquela casa, porque nesta reunião que tivemos com a gente, eles descobriram que os trabalhadores do Barreiro, a massa, são muito velhos e há muitos que estão doentes. Eles descobriram isto, coisa que a gente anda a dizer há anos e anos e anos. E mais, estamos muito preocupados de não conseguir passar o conhecimento desses trabalhadores que se vão embora. Isto foi dito ipsis verbis na reunião. A gente ficou assim, olhar para eles e disse, mas a gente anda a dizer isto há uns 10, 15 anos e vocês descobriram agora. Mas foi, isto aconteceu. Isto é, ou há uma grande mistificação no meio daquela gente toda, e também temos um presidente, que também é membro do Conselho de Gerência da CP, que diz que vai à Amadora trabalhar porque se interessa por aquilo. Interessa, por isso é que eu venho cá, porque o que me interessa venho cá de vez em quando, porque eu escusava de vir cá. Pronto. E eu nem sei onde é que são feitas as reuniões do Conselho de Administração da IMF. Eu não sei onde é que são feitas as reuniões do Conselho de Administração da IMF, porque dados os dois membros do Conselho de Administração são os dois membros do Conselho de Gerência da CP, se calhar reúnem-se nas escadinhas do Duque numa sala qualquer, fazem uma ata e está feita a reunião do Conselho de Administração. Porque é a única razão que eu encontro para o homem dizer que vai à Amadora porque se interessa por aquilo. Pronto, e esta é a situação básica que nós temos. Há outras que foram faladas na reunião, a questão dos trabalhadores do contrato com a Medway. O presidente diz que é claramente a favor do ACE com a Medway, baseia-se em duas coisas. Embora diga uma coisa muito interessante, enquanto membro do CA da CP, que é o Conselho de Gerência da CP não tem interesse nenhum no material de mercadorias. E por uma simples razão, sim, porque a CP não tem material de mercadorias. E como tal, isto citando o seu presidente, filho que é posto fora deixa de ser bem-vindo a casa. Eles que deram a CP carga à Medway, de repente disseram, já não nos interessa as mercadorias, quem quiser que tome conta delas, e a empresa afiliada, pelos vistos, também está a entrar pelo mesmo caminho. Porque nessa mesma reunião, e falando com a Medway, o presidente disse que não se importava também com as mercadorias. Se acabasse o contrato com as mercadorias da Medway, ele tinha sítio dentro do entroncamento onde acomodar os trabalhadores que fazem esse trabalho, embora seja a favor do ACE, porque pronto, era uma maneira de ter o trabalho, mas que não está particularmente preocupado com o fim do trabalho nas mercadorias, nem nas máquinas, porque neste momento o contrato da reparação das máquinas da Medway já acabou. Neste momento, dito por ele também, já só fazemos manutenção, não fazemos reparação, mas também não está muito preocupado com isso. Por essa razão de como membro do CA da CP, as mercadorias não fazem parte da CP, por isso há alguém que tome conta delas. Disso.
Muito obrigado. Como eu dizia, não temos mais nenhum pedido de palavra. Se houver ainda assim alguma questão que pretendam colocar, estão à vontade. Não havendo nenhuma sinalização nesse sentido, pronto, agradecendo as intervenções, daria agora a palavra ao camarada Rui Braga, da direção do partido, para a intervenção de encerramento da nossa reunião.
Então, mais uma vez, bom dia a todos. Desde já, em nome do PCP, agradecer a vossa presença, os vossos contributos, os vossos testemunhos, que nos serão muito úteis ao nosso trabalho. Antes de mais, porque sendo vocês as estruturas representativas dos trabalhadores, têm conhecimento, mas também estamos aqui a falar com um conjunto, diria, na totalidade, também vocês todos são trabalhadores e com um conhecimento de causa que nos é sempre útil ao trabalho. Eu gostava de começar dizendo que, praticamente desde que sou funcionário do Partido Comunista Português, tive um interregno talvez de 2 anos que não tive no setor dos transportes, mas agora, mesmo com outras tarefas, tenho-me acompanhado o setor dos transportes e, em particular, a questão do setor ferroviário. E dizia isto porque veio aqui um conjunto de elementos que poderíamos caracterizar não como novos, e não desvalorizando o que aqui nos trouxeram, não como novos, mas como um agravamento de uma situação que não é nova, que não é de agora, mas sempre também ouvi isto, e principalmente aos camaradas do setor ferroviário, como o Reizinho há bocadinho ia nesse sentido. Praticamente desde que a CP foi criada, que houve a tentativa, e há a tentativa, e há o objetivo de a destruir enquanto empresa pública. E foram muito fundo, cavaram muito fundo, avançaram sempre, mas mesmo em momentos de agudização de luta no setor, em momentos complicados, eles nunca conseguiram levar por diante o seu objetivo final, que é a privatização da CP enquanto empresa de transporte público. E isso hoje mantém-se. Esta é uma questão que está em cima da mesa. Todos estes processos, todo este esvaziamento, toda esta criação de outras empresas, seja a EMF, seja as Medway, seja a CP Cargas, seja tudo isto, tem um objetivo. Todo este o conhecimento que aqui nos transmitiram da média etária dos trabalhadores, todo este empurrar com a barriga, todo este conhecimento dos problemas que eles também o têm e que não o resolvem, porque há um objetivo, não podemos pensar que não o resolvem, porque epá, são burros, coitados, não têm outras ferramentas, não podem. Não, têm um objetivo. E o objetivo, sabemos nós, que é criar as condições para também, junto da opinião pública, junto dos trabalhadores, aquilo que nós vamos ouvindo, não é? Por exemplo, quem apanha o comboio em Sete Rios, é comum ouvir dizer, bem, os comboios da Fertagus, estes nunca se atrasam. Como andam limpos, como têm os trabalhadores. Os da CP é que andam sempre atrasados. Isto tudo vai criando, na opinião pública, a ideia de que, epá, afinal, o privado é que é bom e o público, o Estado, o Governo, não está capacitado para. E nós, isto é uma questão que vamos vendo também em outros setores. Recordar-se o que se passou com a rodoviária nacional, que hoje não existe, e os constrangimentos que isso causa às populações, o aumento dos preços, a degradação dos serviços, e este também é um objetivo que está em cima da mesa. Mas, ao mesmo tempo que tomamos conhecimento destes problemas, que são graves e que contam com a ação e intervenção do PCP no sentido de os procurar resolver, também devemos olhar para isto que eu vos disse e que vos transmiti, que no fundo é uma mensagem de esperança. Por muito negro que pareça a situação, por muito não estarmos a ver saída para este problema, isto é um objetivo que eles têm há vários anos e é com a luta dos trabalhadores e com a ação e intervenção do PCP, podemos dizer que não temos conseguido ou não estamos hoje onde seria possível, mas também eles não estão, e esta é uma luta que tem que continuar e, naturalmente, terá o contributo e terá aqui a solidariedade do PCP. Nós, nesta nova fase da vida política nacional, com este governo do PS, registam-se avanços. Acima de tudo, registra-se uma interrupção de uma política de devastação do país que vinha sido seguida, tinha sido iniciada, ou, aliás, foi iniciada praticamente com a Contra-Revolução, mas que se agravou especialmente com os governos do Sócrates, com os PECs, e também com a subscrição do Pacto de Agressão pelo PS, PSD e CDS, e que teve os seus desenvolvimentos com o anterior governo do PSD e do CDS. Fruto da nova relação de forças que se iniciou, há aqui uma interrupção e há aqui um conjunto de avanços, reposição de direitos, conquistas, que não são de desvalorizar, mas, contudo, aquém e insuficientes para aquilo que eram as necessidades, quer do país, quer dos trabalhadores. Nós não podemos acenar constantemente, como este governo faz, que a economia está a crescer, que o desemprego está a baixar, se depois isto não se refletir e não tiver tradução prática naquilo que é a vida dos trabalhadores, dos
seus rendimentos, dos seus salários e a elevação da condição de vida destes e do povo em geral e do próprio país. Se há, efetivamente, melhores condições hoje económicas, se há crescimento de desemprego, então isto também tem de ter reflexos naqueles que produzem a riqueza para o país, que são os trabalhadores, o seu povo e o país. E por isso é isto que nós defendemos. Como eu dizia, avanços que não são de desvalorizar, mas que são insuficientes, e muitos destes avanços que foram conseguidos é pela luta dos trabalhadores, é pela ação e intervenção do PCP. É preciso lembrar que nós chegámos aqui através da luta, e o caminho para sairmos desta situação onde nos encontramos terá que ser obrigatoriamente pela luta. A política que defendemos não é esta, como aqui já foi dito, é uma política patriótica e de esquerda. Estamos longe com este governo da prática dessa política, e uma política que necessariamente tenha como eixos fundamentais afirmar a soberania e logo a rejeição das imposições da União Europeia e estes pretextos, estes subterfúgios que arranjam para, em alguns casos, dizer bem, isto não somos nós, é a imposição da União Europeia. Mas depois, quando nós vamos ao concreto, quando nós desmanchamos a coisa, afinal não há imposição nenhuma da União Europeia, nem nada obriga, como por exemplo, não foi aqui hoje falado, também não era para isso, mas a questão do agente único e do RGS1, que venderam que, bem, isto é a União Europeia que obriga, mas afinal não há assim nada, nem há nenhuma experiência que se aproxime daquilo que pretendem introduzir em Portugal, e naturalmente também tem o combate firme do PCP e das estruturas dos trabalhadores e dos trabalhadores, mas que passa também pela renegociação da dívida. Nós não podemos continuar a dizer que não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, quando depois todos os anos paga 7 mil milhões de só em juros, de uma dívida que tem características agiotas, que foi contraída, sabemos nós bem como e para defender os interesses de quem, que passa também pelos setores estratégicos regressarem ao público, como é o caso do setor ferroviário, mas que passa também e acima de tudo pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, porque são estes, há bocadinho foi dado aqui o exemplo das empresas prestadoras de serviço, não é? Como é que se pode, e o exemplo está bem dito, como é que se pode dizer que não há dinheiro quando depois, para contratar os trabalhadores que são precisos, a empresa gasta mais com esses trabalhadores? O exemplo que o Tiago aqui dizia, não é? Um trabalhador que ganha 700 e tal, não é? Não tem o reflexo depois daquilo que a EMF paga à empresa prestadora de serviço, que são 2 mil euros. Então, e como é que pode haver um argumento que não há dinheiro quando depois até a empresa gasta mais a contratar ou a subcontratar, melhor dizendo, esses trabalhadores? Por isso, isto é um argumento falacioso, é um argumento que é facilmente desmontável, haja vontade política para o resolver. Dizer aqui que no seguimento da audição que hoje aqui realizámos e no seguimento daquilo que tem sido o nosso acompanhamento e o nosso trabalho realizado, nós contamos muito brevemente apresentar uma iniciativa legislativa que tenha, acima de tudo, três vetores. O primeiro, a necessidade do material circulante, um pouco aquilo que o Manel aqui dizia, de um plano que tenha em conta todas estas realidades. Em primeiro lugar, a necessidade do material circulante, não só a compra, mas também a manutenção e tudo o que lhe está associado, a questão da falta de trabalhadores e, por fim, a integração da EMF na CP, porque é isso que nós defendemos, é isso que o PCP vem defendendo desde há muito. Aliás, o PCP defende que ela nunca deveria ter saído da EMF como um conjunto, da CP, desculpem, como um conjunto de outras empresas, não devia ter saído, e termos esta visão integrada do que deve ser o setor e do que deve ser uma verdadeira política de transportes públicos para servir os trabalhadores, servir o país, servir as populações. Por último, tem greve marcada, quer a CP, quer a EMF, para a próxima segunda e para a próxima terça-feira, e gostaria aqui, em nome do PCP, de transmitir a solidariedade, o nosso apoio à vossa luta e as saudações, que consigam os vossos objetivos. Disse.